Está no ar, o Jornal do Senado.
Segue para a sanção um projeto que preserva direitos de crianças vítimas ou testemunhas de violência.
CCJ inicia a discussão do projeto que aumenta a penalização de quem for condenado por abuso de autoridade.
Benedito de Lira diz que senadores do Nordeste vão pedir que governo decrete situação de emergência do São Francisco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram um projeto que assegura direitos para crianças e adolescentes vítimas de violência.
Entre as garantias previstas está a preservação da intimidade e da privacidade da vítima ou testemunha. Os detalhes com o repórter Maurício De Sante.
O projeto estabelece uma série de regras para ouvir crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência e prevê que as investigações correrão em segredo de justiça para preservar a privacidade dos menores. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, uma das relatoras da proposta, explica que o depoimento, repetido várias vezes, pode ser tão traumático quanto a própria agressão.
Façam com que elas revivam o trauma que foram submetidas. Então, ela estabelece que esses depoimentos só serão feitos com a sua própria vontade, com a presença de um acompanhamento psicológico e feito por via de vídeo, por via de telefone, para que elas não tenham nenhum contato, absolutamente nenhum contato com os agressores, nem mesmo visual.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, que também relatou o projeto, destacou que o texto prevê ações articuladas entre os sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde para o atendimento das vítimas. O poder público poderá, inclusive, criar delegacias e varas especializadas. A matéria segue para a sanção presidencial. O plenário também decidiu dar prioridade na justiça para os casos que envolvam alienação parental. A alienação parental acontece quando o pai ou a mãe instiga o rompimento de laços afetivos do filho com um dos pais. O autor do projeto, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, disse que uma decisão rápida nesses casos pode evitar uma série de traumas. O projeto vai à Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram ainda a recondução de Fernando Mendes Garcia Neto para o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E por decisão do plenário, será criada uma comissão especial de 6 senadores para acompanhar os desdobramentos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal.
Comissões.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou ontem ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, um anteprojeto que regulamenta o abuso de autoridade.
Mas isso não impediu que a Comissão de Constituição e Justiça iniciasse a discussão hoje do projeto do senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que aumenta as penas para o abuso de autoridade.
Antes da votação, os senadores vão ouvir o Procurador-Geral da República, o ministro Gilmar Mendes e representantes da Polícia Federal, defensores públicos e juízes. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, chegou a sugerir que o debate fosse adiado por 30 dias, mas o pedido foi rejeitado. Ele argumentou que Janot apresentou ao Congresso outra proposta de regulamentação do abuso de autoridade e que é preciso compatibilizar os dois projetos.
A comissão, ela não precisa de ter essa celeridade. Foi apresentado um novo texto que foi trazido à casa ontem. Esta é a realidade. Até então, as pessoas se posicionaram lá no plenário defendendo uma tese ou outra, mas não tinha nenhum texto redigido.
O relator do projeto, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou a proposta apresentada por Janot, que, segundo ele, foi consultado enquanto o relator estava sendo feito e não quis se pronunciar. Requião classificou a sugestão como um verdadeiro perdão para quem comete abuso de autoridade.
Tenta um artifício legal descriminalizá-lo. E diz o seguinte: se o excesso for fundamentado, deixa de ser crime. Eu, por exemplo, não tenho condição de votar o fim do foro privilegiado sem o fim do abuso de autoridade, que nós estaremos promovendo a anarquia da legislação brasileira e a possibilidade concreta de um juiz de primeira instância, concursado ontem, viabilizar um depoimento coercitivo do ministro do Supremo Tribunal Federal.
O relatório, que será votado somente após as audiências, estabelece uma série de tipos penais de abuso de autoridade. Entre eles estão usar condução coercitiva, prisão preventiva e algemas sem necessidade, divulgar escutas telefônicas sem relação com a investigação e publicar imagens ou filmagens dos presos e investigados. Também será crime manter homens e mulheres ou adultos e menores presos no mesmo espaço.
Segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça, projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, que proíbe a penhora por dívida de carros registrados em nome de pessoas com deficiência.
A impenhorabilidade também vale no caso de veículos registrados no nome de alguém que mora no mesmo endereço da pessoa com deficiência, desde que se comprove que é utilizado para o seu transporte.
A proibição não ocorre, porém, quando a dívida se refere ao financiamento do próprio veículo, quando o carro for comprado com dinheiro obtido ilicitamente ou em casos similares. Repórter Ana Beatriz Santos.
Para o autor da proposta, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, em muitos lugares o poder público não conta com transporte público adequado para as pessoas com deficiência, que ficam impedidas de exercer o seu direito de locomoção. O relator da matéria, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, lembrou que o carro é sinal de cidadania para a pessoa com deficiência.
Na justificativa do projeto, o autor argumenta que as pessoas com deficiência enfrentam diariamente um sem número de obstáculos para o desempenho de suas variadas atividades. A propriedade sobre um bem automóvel constitui para as pessoas com deficiência legítimo instrumento para o exercício da cidadania e por isso merece ser protegida juridicamente.
Os 27 senadores do Nordeste vão entregar ao presidente Michel Temer um manifesto com um pedido de decretação de situação de emergência do Rio São Francisco.
Segundo anunciou o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, somente assim será possível implementar ações de revitalização. Por causa de sua degradação, o rio está sendo invadido pelo Oceano Atlântico.
Benedito de Lira informou que o curso d'água perdeu 40% do seu caudal e 16 outros rios que formam a bacia do São Francisco, que antes eram perenes, agora estão intermitentes.
O velho Chico está morrendo, minha gente. A gente diz isso aqui, me parece que é fazer ouvido de mercador. As coisas só acontecem nesse país quando o desastre chega na porta de cada um. É uma coisa fantástica. Nós observamos o que está acontecendo e ninguém está dando crença.
E o senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, homenageou a Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, que completa 57 anos de existência em 2017.
De acordo com o senador, uma pesquisa divulgada em 2015 mostrou que 98,2% dos pacientes da Rede Sara avaliaram o atendimento como ótimo ou bom.
João Alberto Souza destacou ainda que 70% dos pacientes pertencem às classes C, D e E.
É possível aliar excelência com uma atuação extensa e variada, tanto no atendimento quanto na pesquisa e na educação. Hoje a Rede Sara de Hospitais tem unidade em 7 capitais, além das 2 de Brasília, todas elas oferecendo o mesmo atendimento de excelência.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, elogiou os 9 senadores do PMDB, que em carta pediram que o presidente da República, Michel Temer, não sancione o projeto de terceirização de mão de obra aprovado pela Câmara dos Deputados.
Lindbergh Farias citou estudo que mostra que os terceirizados trabalham 3 horas semanais a mais que os contratados diretamente pelas empresas e, mesmo assim, recebem de salário 24% a menos.
E com a terceirização irrestrita, essa situação pode piorar, disse o senador, que também criticou a adoção da responsabilidade subsidiária em vez da solidária de quem contratou mão de obra terceirizada.
Isso significa o quê? O trabalhador somente poderá acionar a empresa tomadora de serviço após executar a empresa terceirizada. Isso aqui é um absurdo.
Já na opinião do senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, é preciso que o governo sancione imediatamente o projeto que regulamenta a terceirização de mão de obra aprovado pela Câmara dos Deputados.
Para ele, a proposta regulamenta algo já comum no país e, por isso, não procedem as críticas dos que dizem que a medida gerará desemprego.
Se Cidinho Santos afirmou que a proposta não é contrária aos trabalhadores, nem afasta a responsabilização de quem não paga os direitos dos empregados.
A terceirização na prática já existe, inclusive, no poder público. O que está se fazendo é regularizando e eu sou a favor de que o presidente Temer sancione o projeto aprovado pela Câmara, que já havia sido aprovado aqui no Senado em 1998.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.